da classificação do crime, 2.9.1.3. No que diz respeito à classificação dos crimes de responsabilidade, nota-se que o denunciante capitulou que a senhora vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, e o senhor governador do Estado de Santa Catarina, governador Carlos Moisés da Silva, incorreram no preceito primário do artigo 4º, incisos 5 e 7, do artigo 9º, dos incisos 7, e com ainda o artigo 11º, 1 e ainda o artigo 74, todos da Lei 1079. Cabe destacar que, na atual conjuntura do rito processual de admissibilidade da denúncia, não se trata do momento adequado para apreciação do verdadeiro dispositivo violado, pois os julgadores não ficam vinculados à classificação do crime feito na denúncia. Aliás, destaca-se que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave, o código do artigo 383 do Código de Processo Penal, ou encerrada a instrução probatória, de entender cabível nova definição jurídica ao fato ou aos atos de elemento ou circunstância de infração penal não contida na acusação. O Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude dessa houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se ao termo do aditamento quando feito oralmente, sem que possa configurar qualquer afronta ao devido processo, posto que os denunciados se defendem dos fatos narrados e não da sua capitulação. À vista disso, não por não se tratar de requisito obrigatório da peça vestibular, deduz-se que a denúncia preenche o mencionado requisito legal. Do rol de testemunhas. Do que conhece do rol de testemunhas, o denunciante repisa a necessidade de oitiva daquelas arroladas no processo de impeachment 73. Caso recebida a denúncia, poderá formular o libelo e requerer quais pretendem ouvir o expurgamento, ou expurgando ou aditando em seu rol no limite definido por esse tribunal especial de julgamento. 2.9.1.5 do endereçamento da peça acusatória. No que corresponde ao endereçamento da denúncia, percebe-se que o denunciante indicou com clareza o presidente da Assembleia do Estado de Santa Catarina e reforça-se que não se trata de requisito essencial, porquanto eventual erro não invalida a denúncia. Das condições de ação, 2.9.2. Primeiramente, convém conceituar que as denominadas condições de ação no processo penal brasileiro condicionam o conhecimento e julgamento da pretensão veiculada pela demanda do preenchimento prévio de determinadas exigências ligadas, ora, à identidade das partes, com referência ao objeto da relação de direito material a ser descabida, ora, à comprovação da efetiva necessidade da atuação jurisdicional, conforme a biografia está aqui. Dito isso, denota-se que a maioria dos doutrinadores em matéria processual penal que se aplica de forma subsidiária ao rito processual de impeachment, argumenta que as condições genéricas da ação seriam a possibilidade jurídica do pedido e legitimidade e o interesse processual, que se impõe à análise individualizada que cada condição para aferir o seu cumprimento. 2.9.1, da possibilidade jurídica do pedido. A respeito da possibilidade jurídica do pedido, verifica-se que os artigos 5º a 12 da Lei 1079 tipificam as infrações políticas administrativas, enquanto os artigos 73 e 40 do inciso 20º, com o parágrafo único da Constituição do Estado de Santa Catarina, nos artigos 74 da Lei 1079, estabelece um rito procedimental para prosseguimento e julgamento da perda do cargo e na inabilitação da função das autoridades. A propósito, Renato Brasileiro de Lima ensina que o pedido formulado pela parte deve se referir a uma providência admitida pelo direito objetivo, ou seja, o pedido deve se encontrar respaldado no ordenamento jurídico, referindo-se a uma providência permitida e um abstrato pelo direito objetivo. Entende-se que não se afigura convenientemente A instauração, se o desenvolvimento de um processo, quando desde logo, se afigura inviável ao atendimento em absoluto da pretensão, seja porque a ordem jurídica não prevê a providência igual à requerida, ou porque a ordem jurídica expressamente a proíba, seja porque o ordenamento jurídico impede a manifestação judicial sobre a questão. Isso é o manual do processo penal, conforme o volume único do senhor Renato Brasileiro de Lima. Desta forma, vislumbra-se que a pretensão deduzida pelo denunciante não encontra ofensa em nenhuma proibição expressa ou afronta o ordenamento jurídico, razão pela qual se encontra cumprida a condição de possibilidade jurídica do pedido. Da legitimidade. Relativamente à legitimidade, cabe ressaltar que só há legitimação para agir quando a parte é titular de um dos interesses em litígio, bem como da pessoa em face de que o pedido do autor há que ser feito. No caso em exame, verifica-se que o denunciante instruiu na propositura da denúncia a prova de sua cidadania. Na sequência, o denunciante comprovou, no curso da relação jurídico-processual, a condição de cidadão, visto que se encontra em gozo dos seus direitos políticos, não havendo nenhuma causa de suspensão ou perda estabelecida no artigo 15 da Constituição da República. Destarte, considerando que a analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação no processo penal de regras contidas no Código do Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. Isso o eminente relator, ministro Fachin, no Tribunal Pleno, na reclamação 23.045. Não havendo na Lei 1079 e no Código do Processo Penal em que considere a prova de cidadania, torna-se plenamente cabível a utilização do artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei 4.717, que, de 1965, concomitantemente no artigo 3º do Código de Processo Penal, para preencher a lacuna e a condição de cidadão. Aqui está o que reza o artigo, tanto do artigo da Lei 4.717, como também o artigo 3º do Código de Processo Penal. Assim sendo, os denunciantes cumprem a definição legal de cidadão exigida pelo artigo 75 da Lei 1079, de 1950, estando legitimado para a propositura da ação penal popular visando a perda e a inabilitação da função pública às autoridades. Eu só faço uma pergunta aos outros julgadores e às partes, se eu posso manter não lendo o artigo, já que vossas excelências terão acesso ao voto e também será publicado. Assim a gente economiza um pouco de tempo. Muito obrigado. Em relação à legitimidade passiva das infrações políticas administrativas, abre aspas, a responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras angulares essenciais à configuração da mesma da ideia republicana. A consagração do princípio da responsabilidade do chefe do Poder Executivo, além de refletir uma conquista básica do regime democrático, constitui consequência necessária na forma republicana de governo adotada pela Constituição Federal. O princípio republicano exprime, a partir da ideia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos, os governadores de estados e do Distrito Federal em particular, são igualmente responsáveis perante a lei. Isso é um acórdão do ministro Celso Melo no Tribunal Pleno do STF, na ADI 1008. Nesse particular, convém transcrever proficiente voto do ministro Celso de Melo no julgamento da petição 1954, de o que o relator é o ministro Maurício Correia, julgado em 11 de setembro de 2002. Sabemos que o processo de impeachment destina-se a operar de modo legítimo a destituição constitucional de determinados agentes públicos, dentre os quais os ministros de Estado, desde que condenados por órgão estatal competente pela prática de crime de responsabilidade. Esse instrumento jurídico constitucional visa a promover, e a tanto se resumem dos efeitos decorrentes de sua utilização, a remoção compulsória, com a sua consequente inabilitação funcional temporária dos agentes públicos, que, em face à sua especial condição política são qualificados expressamente pelo ordenamento constitucional como sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Cumpre assinalar, nesse ponto, no que se refere à legitimação passiva para o processo de impeachment, que a Carta da República, ao dispor sobre os ilícitos políticos administrativos, referiu-se em rol exaustivo aos determinados agentes políticos como ministros de Estado aptos a ostentar só eles, para tal efeito, a condição formal de autores dessa particular modalidade infracional, consoante, adverte um ministro, o magistério da doutrina, Paulo Brossard. Na realidade, uma das notas caracterizadoras do crime de responsabilidade refere-se às circunstâncias de que somente os agentes estatais expressamente mencionados na condição qualificam-se como sujeitos ativos das infrações políticas administrativas, expondo-se, em decorrência dessa especial condição, ao processo de impeachment e às consequências de ordem constitucional resultante da pertinente condenação, destituição do cargo ou mandato e inabilitação provisória por 8 anos para o exercício de qualquer função pública, eletiva ou de nomeação. A Constituição do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 40, do inciso 20º, com um parágrafo único, estabelece que o senhor governador e a senhora vice-governadora são submetidos ao processo de julgamento pela prática de crimes de responsabilidade, cuja tipificação e rito procedimental estão previstos na Lei 1079. No que tange à omissão da menção do cargo de vice-governador para responder pelas condutas que se amoldam às infrações políticas e administrativas da Lei 1079, cabe destacar que a ausência da figura do vice nos artigos 14 e 75 da Lei 1079, como sujeito passivo do crime de responsabilidade, respectivamente, no âmbito do Poder Executivo Federal e Estadual, não retira a legitimidade do constituinte originário em assim dispor, notadamente porque insta ao regime republicano e democrático a possibilidade da responsabilização dos mandatários máximos no Estado, representados na figura do governador e seu vice. Até porque a Lei de Crimes de Responsabilidade de 1079 de 1950, desenhada sob a égide da Constituição Federal de 1946, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal nos seguintes precedentes, que está ali toda a precedência do Supremo Tribunal, que acolheu a Lei 1079 na Constituição de 1988. É justamente por parecer a promulgação da Constituição Federal de 98, a Lei de 1079, tem o seu fundamento de validade na Constituição Federal de 1946, que, em seus artigos 62, 1 e 88, restringia a figura exclusiva do presidente como chefe do Poder Executivo Federal a possibilidade de ser julgado e processado pelos crimes de responsabilidade. Ademais, na época da prolação da Lei 1950, não existia o cargo de vice-governador, conforme o artigo 139 da Constituição de 1946. A Constituição do Estado de Santa Catarina, de 1947, dispunha em seus artigos também da mesma forma. O poder executivo é exercido pelo governador do Estado. Artigo 41. Em caso de impedimento da vaga do governador, serão sucessivamente chamados ao exercício do governo o presidente da Assembleia e o presidente do Tribunal de Justiça. O substituto assumirá o cargo dentro de 48 horas da verificação da vaga do impedimento. Portanto, não há como suscitar a ausência da previsão da vice-governador ou do vice-governador nas disposições da lei de 1950, se esse cargo não existia à época. O constituinte originário de 1988 inseriu a figura do presidente da República e de seu vice como passíveis de responderem por crimes de responsabilidade, como está nos artigos 51, artigo 52 da Constituição Federal. Nesse sentido, cita-se o voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber na DPF 740, apresentado no dia 16 de outubro de 2020, no julgamento do Pleno do Tribunal. Abre aspas. No que se refere a imputação de crime de responsabilidade ao vice-governador, por sua vez, consigna a decisão agravada pela plena eficácia dos artigos 51 e 52 da Constituição da República, no que se veiculam a figura do vice-presidente da República como sujeito passivo de crimes de responsabilidade a inviabilizar, no marco constitucional vigente, ter-se por inaplicável à Lei 1079, de 1950, a vice-governador de Estado considerada ainda a regra de simetria inscrita no artigo 25 da Constituição Federal e o próprio princípio republicano que repudia o exercício de autoridade sem responsabilidade. Exurge, então, de forma clara, a legitimidade passiva dos denunciados para figurarem no polo passivo da denúncia, pois o princípio republicano repulsa o exercício da autoridade sem que seja possível a busca da sua responsabilidade por infração política administrativa. 2.9.2.3, do interesse processual. Em relação à condição de interesse processual, parte-se da ideia de que seu reconhecimento deve levar em consideração 1. A necessidade de afastar o cargo ou autoridade que incorre em crime de responsabilidade. 2. A adequação entre o pedido de afastamento do cargo de autoridade e a proteção do texto constitucional que se pretende obter. 3. A utilidade que se traduz à eficácia do julgamento para satisfazer a pretensão da sociedade que é afastar do cargo da autoridade que se atentou contra a existência da União, do Estado ou do município, contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do Estado, dos municípios, contra a probidade da administração pública e a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Na situação em tela, observa-se que a necessidade é implícita ao processo de impeachment, em virtude da vedação de se cassar os direitos políticos das autoridades, esculpido no artigo 15 da Constituição Federal. Por essa razão, é necessária a existência de um processo para julgar a perda do cargo de autoridade que incorreu numa das normas de crime de responsabilidade, conforme impõe o artigo 15º da Constituição Federal. Igualmente, vislumbra-se que a adequação também restou cumprida, visto que os denunciantes pleiteia a perda do cargo das autoridades e a inabilitação da função pública em razão de terem praticado infrações políticas e administrativas e faz por meio de um processo de impeachment. Da mesma forma, verifica-se que o requisito da utilidade está consubstancionado na possibilidade da condenação à perda do cargo e na afastabilidade da função pública da autoridade pela prática do crime de responsabilidade. Portanto, à vista do cumprimento dos requisitos de necessidade, adequação à utilidade para a deflagração do processo de impeachment, resta cumprida a condição de interesse processual. 2.9.2.4, da condição de processibilidade. Ela está configurada na autorização de 2/3 do membro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para a instauração do processo de impeachment em face da vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Heine, pelos crimes de responsabilidades previstos nos artigos 4, 5 e 7, cumulado com os artigos 9º, item 7, artigo 11º, item 1 e artigo 74, todos da Lei de 1079/50, de responsabilidade. E do governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidades previstos nos artigos 4, 5, 7, cumulado com os artigos 9º, item 7, artigo 11º, item 1 e artigo 74, todos da Lei 1079/50, conforme se indifere ou se infere dos decretos legislativos números 18.333 e 18.336, ambos de 17 de setembro de 2000, conforme as folhas 1863 a 1864. 2.9.3, dos pressupostos processuais. Quanto aos pressupostos processuais da existência e validade, verifica-se que, no exame de cognação sumária, eles encontram-se satisfeitos. No que tange aos pressupostos processuais de existência, denota-se que a pretensão foi veiculada pela denúncia folhas 2 a 14, por meio do qual se pretende a submissão das autoridades para cometerem infrações políticas administrativas ao julgamento pelo Tribunal Especial para decretação da perda do cargo e afastamento das funções públicas. O Tribunal Especial de Julgamento é o órgão que possui jurisdição de índole constitucional para o julgamento das autoridades. Por fim, constata-se que o denunciante e os denunciados possuem capacidade a serem partes, visto que, no entanto, o denunciante quanto os denunciados possuem mais de 18 anos, assim como os denunciados estão investidos do cargo de governador e vice-governador, respectivamente. No tocante aos pressupostos processuais de validade, vislumbra-se, em análise particular, que, 1. Os membros que compõem o referido tribunal são os juízes competentes para o julgamento do processo. 2. Estão ausentes as causas de suspeição, impedimento ou incompatibilidade. 3. Está presente a legitimidade ad processo, com especialmente o fato de a denúncia estar assinada pelo denunciante e com a firma desconhecida, assim como acompanha dos documentos que comprovam a sua condição de cidadão. E, por fim, 4. É inexistente a coisa julgada e ausente a litispendência. Da mesma forma, não desponta qualquer outro elemento cuja inobservância possa conduzir à nulidade do feito. Conclui-se, assim, pela presença dos pressupostos de existência, da validade e da relação processual. 2.4. Da justa causa. A justa causa é entendida como uma das condições da relação processual, pois se faz necessário observar se o fato narrado na acusação se enquadra no rol de políticas de infrações políticas administrativas. Para tanto, há de se verificar o conjunto probatório pré-processual existente, a fim de perceber se há indícios da autoria e materialidade sólidos, o bastante para justificar a existência de um processo de impeachment, que em si também representa um gravame para a autoridade. No caso em exame, denota-se que a conduta típica atribuída à senhora vice-governadora e ao senhor governador permite inferir, ao menos por hipótese, que os atos praticados configuram-se infrações de ordem políticas administrativas e que os denunciados são culpados pelos atos praticados, havendo um conjunto sólido o bastante para permitir a instauração do processo de impeachment, senão, vejamos. O denunciante cita que, no ano de 1998, procuradores da Procuradoria-Geral do Estado impetraram mandados de segurança visando garantir sua equiparação remuneratória e a dos procuradores da Alesc, e as decisões foram pela procedência. Que, em 2004, novo mandado de segurança foi impetrado, desta vez pela Associação dos Procuradores, visando a percepção da verba de equivalência, cuja decisão também foi de procedência. Relata que, passados quase 20 anos, em abril de 2019, um procurador da PGE buscou judicialmente executar tais julgados para receber a isonomia remuneratória de que a PGE, em ato assinado pelo então procurador-geral doutora Célia, nos autos 00291866497824023, negou o pagamento, afirmando estar prescrita tal decisão. Afirma que, no fim do ano de 2019, diversos procuradores se recorreram à Justiça solicitando o desarquivamento dos processos decisão dos idos de 98 e 2004, para com isso buscarem pretensos valores atrasados com verbas, aliás, com base nas ilações montadas no procedimento fraudulento. Fecha aspas. Assevera que, em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina prolatou decisão suspendendo todo e qualquer pagamento com base em decisão pretérita referente à equiparação sobre os seguintes aspectos que cita. O primeiro, acaso coubesse eventual direito, tal seria adstrito a quem adicionou a Justiça nos idos de 1998 e não a todos que entraram no órgão depois disso, mas que, antes de tudo, pela prescrição avocada em outros autos da própria Procuradoria-Geral do Estado, não se poderia efetuar, então, pagamento almejado dos pretensos atrasados que chegavam a quase 8 milhões de reais. Fecha aspas. Quanto à vice-governadora, governadora do Estado em exercício, afirma que a governadora era governadora do Estado durante o período de 15 de janeiro a 20 de janeiro de 2020. B. Que em 15 de janeiro foi formalmente intimada acerca da denúncia de crime de responsabilidade, processo de impeachment 0073, pelo pagamento de verba ilegal de equivalência. C. Que mesmo conhecedora da duvidosa legalidade dos pagamentos realizados, não agiu com cautela esperada enquanto a governadora do Estado em exercício e gestora dos cofres públicos. D. Que deveria, por prudência, ter suspendido o pagamento mensal da suposta equiparação até a precisa apuração dos fatos. O denunciante sustenta que a vice-governadora, governadora em exercício na época, deveria ter agido para evitar o pagamento administrativo das verbas questionadas e não o fez, imputando-lhe a prática de condutas omissivas dolosas no trato e gestão com o dinheiro público durante o período em que era governadora do Estado e que, no seu entender, tal fato atrairia a incidência do artigo 11º da Lei 1079. Assevera que a defesa por ela apresentada no dia 27 de janeiro de 2019, no processo de impeachment 073, aliás, 2020, ao defender a legalidade e legitimidade do pagamento administrativo dos procuradores da PGE, configura conduta comissiva, pois encampa a referenda e referenda o que denomina a de fraude. Cita que, após o dia 10 de fevereiro, quando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina prolatou decisão do mandado de segurança já citado, suspendendo o pagamento dos valores atrasados na ordem de quase 8 milhões, deveria a vice-governadora do Estado comparecer publicamente ou mediante ofício ao governador do Estado solicitando a suspensão imediata dos pagamentos. Alega que as manifestações públicas são comuns por parte da vice-governadora quando discorda de alguma ação praticada pelo governador do Estado e que, ao silenciar sobre o episódio narrado, foi conivente com a ilegalidade perpetrada. Argumenta que a conduta omissiva praticada pela denúncia enquanto governadora do Estado, calcada não na não suspensão cautelar do pagamento mensal dos valores aos procuradores, bem como a conduta comissiva realizada no bojo do processo de impeachment 073, no qual defende a legalidade desse mesmo pagamento, constituem ambas, abre aspas, delito de responsabilidade contra o guarda legal e emprego do dinheiro público ao ordenar despesa não autorizada em lei e sem observância de disposições legais relativas às mesmas e, ainda, por ter cometido ato de improbidade por proceder modo incompatível com a indignidade, a honra e o decoro do cargo afrontado com a legalidade e a moralidade administrativa, causando por ações e omissões dolosas efetivos danos ao erário que tem se reproduzido mês a mês na ordem de aproximadamente R$ 800 mil. Tipifica as condutas narradas nos artigos 4º, 5º, 7º, ainda dos artigos 9º, 7º, com os artigos 11º, 10 e 74, todos da Lei 79, já mencionados e aqui colocados.